Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Levantamento revela altos níveis de contaminação por mercúrio entre indígenas do Iapoque. Pesquisa alerta para impactos do uso excessivo de telas entre atletas em Parintins. Campanha reforça combate legal de produtos com partes de animais. E comunidade indígena de Roraima realiza depesca de matrincha.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você. Dia Livre de Impostos mobiliza comércio de Manaus com produtos sem carga tributária. Além dos descontos, a campanha também incentiva o debate sobre tributação, competitividade e desenvolvimento econômico no país. Confira com Yolanda Mendes.
Promovida pela Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas e pela CDL Jovem, a campanha completa 20 anos e se consolidou com uma das principais mobilizações de conscientização sobre os impostos no Brasil. Segundo o coordenador estadual da CDL Jovem, Matheus Demasi, as empresas participantes venderão produtos e serviços com descontos, equivalentes aos tributos cobrados normalmente. A proposta permite que os consumidores entendam na prática o impacto dos impostos no valor final das compras.
Tem de novidade que a gente vai fazer o maior dia livre de impostos da nossa história, né? São mais de 500 lojas envolvidas, entre lojas de rua e lojas de shopping. Além disso, vai ser a maior litragem que a gente já fez de posto de gasolina. E se conscientizar sobre a alta carga tributária que a gente paga hoje. O principal objetivo nosso é justamente conscientizar. A gente deixa muito claro que não é só uma campanha de preço, mas é principalmente uma manifestação para a população. Então é importante que a população saiba o quanto de imposto ela paga em cada produto que a gente consome. A gente tem o nosso mascote da campanha, que é o Impostossauro, né? A gente brinca que é o mascote da campanha, mas na verdade é o vilão. Porque a gente quer mostrar para a população que além do leão da receita, a gente tem um Impostossauro que morde a gente todo dia em cada produto que a gente consome.
Além dos descontos, a campanha também incentiva o debate sobre tributação, competitividade e desenvolvimento econômico no Brasil.
Mas só de vestuário, em média, a gente paga 35% em cada produto que a gente consome do vestuário. Então, se eu compro uma camisa, um blazer, um terno, um sapato, isso tudo me custa cerca de 35% só de imposto. Além disso, quando eu falo da cesta básica dos produtos de alimentação, a gente vai ter supermercados participando da ação, inclusive, você sabia que 42% da renda de pessoas que ganham até 2 salários mínimos é só para pagar imposto? Então, não é necessariamente o empresário quem mais paga imposto, mas sim a população, as pessoas, eu, você, todos que estão aqui. Por isso que a gente quer mostrar para a população a importância dela cobrar e cobrar bem, efetivamente, sobre os impostos que a gente paga.
O Dia Livre de Impostos acontece em todo o Brasil no dia 28 de maio, com a participação de milhares de estabelecimentos comerciais. A lista completa estabelecimentos como postos de combustíveis, supermercados, bares e restaurantes está disponível no site cdlmanaus.org.br.
Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. E uma pesquisa realizada no município de Parintins, no Amazonas, está alertando para impactos do uso excessivo de telas entre jovens atletas. Segundo a pesquisa, 59% dos atletas já estão em nível de alerta. Os detalhes com João Carlos Moraes.
Uma pesquisa inédita em Parintins mostra o impacto excessivo do celular no rendimento de jovens atletas. O estudo foi realizado por acadêmicos do curso de Biomedicina e Terapia Ocupacional do Centro Universitário Unigrande, por meio do projeto de extensão Conexão Team, Saúde Integral na Adolescência. Os resultados foram apresentados na última sexta-feira, dia 22. O levantamento de dados contou com o apoio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, a Sengel, e aconteceu durante a seletiva do Polo 3, etapa dos Jogos do Baixo Amazonas, do 47º Jogos Escolares do Amazonas, o GES 2026. Em abril, tendo como fonte de pesquisa a equipe de handebol feminino, infantil e juvenil da Escola Municipal Charles Garcia, participando 17 meninas de 12 a 17 anos de idade. De acordo com os dados coletados, 59% dos atletas já estão em nível de alerta para uso disfuncional profissional de telas. 35% apresentam alto risco de burnout digital, o esgotamento mental causado pelo excesso de estímulos online. E apenas 6% conseguem manter um equilíbrio ideal. Entre os sintomas relatados estão cansaço constante, irritação e falta de foco durante a competição. A acadêmica do curso de Biomedicina e professora de Educação Física da Sengel, Diandra Mota, afirma que o projeto de extensão vem mostrar que a saúde vai além de não estar doente, apresentando na prática como a tela impacta sono, humor e até rendimento em quadra.
Bom, a nossa pesquisa ela teve um impacto muito positivo, né, para a gente saber como é que anda a saúde mental dos nossos atletas, né, especialmente as atletas do handball, né, do handball juvenil ali do professor, que tem a comanda ali do professor Márcio. A gente vem ressaltando o alerta do uso do celular.
A acadêmica e professora também destaca a importância da parceria entre a instituição de ensino e o poder público municipal, que proporcionou a realização da pesquisa.
Essa parceria é muito importante, né? Porque a universidade vai, daqui a pouco já vai estar formando esses profissionais e esses profissionais vão, a maioria vai estar trabalhando aqui na cidade de Parintins. Então é bom a gente conhecer já, desde já, né, o público parintinense e ter essa troca de experiência. Não vai só enriquecer a universidade, mas sim também, né, os nossos profissionais, que a gente está levando, estamos capacitando e levando conteúdos novos para os professores que trabalham com esses atletas.
Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E um levantamento revelou altos níveis de contaminação por mercúrio entre indígenas do Oiapoque. Metade dos indivíduos analisados apresentam nível alto de contaminação que se dá por meio da ingestão de peixes contaminados pelo mercúrio dos garimpos ilegais. A reportagem é de Daniela Pantoja.
Um levantamento conduzido pelo Instituto de Pesquisa e Formação Indígena IEPE, em parceria com o Distrito Sanitário Especial Indígena do Amapá e Norte do Pará, Odissei, analisou os níveis de exposição ao mercúrio em amostras de cabelos de pacientes indígenas da região, comprovando que o mercúrio proveniente de garimpos ilegais está contaminando povos indígenas do município de Oiapoque, no Amapá. O estudo atende a demanda das organizações indígenas do Oiapoque, no qual o levantamento coletou 192 amostras e o resultado das análises detectou que metade dos indivíduos apresentou níveis de mercúrio elevado. O estudo realizado em 2023 revelou que peixes comercializados em feiras e mercados na região norte estão contaminados por mercúrio. A contaminação do mercúrio não atinge somente os indígenas, mas também todas as pessoas que consomem peixes carnívoros da bacia amazônica, como cita Mariana Maleronca Ferron, consultora do IEPE, doutora em medicina preventiva e médica.
Os resultados que diversos pesquisadores têm levantado na Amazônia são muito alarmantes. A partir desses resultados, o IEPE iniciou um trabalho também de avaliação de contaminação por mercúrio nas terras indígenas do Amapá, especificamente Oiapoque e terra indígena Wayampi. E os dados têm sido bastante alarmantes. A contaminação ela ocorre principalmente pelo consumo de peixe, que é base da dieta de muitos desses povos. Então, esses povos estão mais vulneráveis a essa contaminação. Mas não são só eles. Todos os povos que vivem nessa região podem estar sujeitos a apresentar essa contaminação por mercúrio. Além disso, é importante a gente destacar que essa é uma questão que afeta também outros produtos aí da Amazônia, a questão do turismo, a própria questão da exportação de peixes. Então, é um problema seríssimo e que deve ser endereçado com o máximo de cuidado.
Mariana destaca caindo os impactos da contaminação por mercúrio na saúde humana.
O mercúrio, ele é um metal pesado e os efeitos dele na saúde humana são conhecidos há muitos anos. Esses efeitos vão desde efeitos importantes no sistema nervoso central e no desenvolvimento neuropsicomotor de crianças, até efeitos em adultos no sistema reprodutivo, cardiovascular, renal. A contaminação por mercúrio, ela ocorre hoje principalmente pelo consumo de peixes que estão intoxicados com esse metal. E esses peixes, eles são intoxicados por esse metal a partir do metal, do mercúrio, que é depositado nos rios e mares, né, e oceanos, mas aqui no Brasil e na Amazônia especificamente nos rios, a partir das atividades ilegais de mineração que utilizam o mercúrio para fazer a separação aí do ouro.
A análise dos dados revelou ainda que a exposição ao mercúrio tende a aumentar par com a idade. A faixa etária entre 51 e 60 anos apresenta a maior proporção de indivíduos com níveis elevados de mercúrio, 75%, enquanto a faixa de 10 a 20 anos registra a menor proporção, com apenas 7% dos indivíduos afetados. Isso se dá devido ao efeito cumulativo que a substância tem no corpo ao longo dos anos. Já em relação ao gênero, homens representam níveis elevados de mercúrio em 60,38% dos casos, em comparação com 38,37% entre as mulheres. Contudo, a situação das mulheres em idade fértil é de particular preocupação. 31,37% delas apresentam níveis de mercúrio superiores ao limite seguro, o que pode representar sérios riscos ao desenvolvimento fetal em caso de gravidez. Os resultados do levantamento no Oiapoque foram apresentados às comunidades durante a Assembleia da Associação das Mulheres Indígenas em Mutirão. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, pescadores do Baixo Tocantins contestam cancelamentos de seguro defeso.
Incentivar a agroecologia é uma forma de produzir alimentos sem destruir o meio ambiente. A agroecologia é uma forma saudável de garantir a segurança alimentar.
Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Campanha Turismo Sem Penas reforça combate legal de produtos com partes de animais. A campanha também orienta a população sobre como identificar penas naturais e artificiais. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A campanha Turismo Sem Penas intensifica as ações de conscientização no Amazonas com a proximidade do Festival de Parintins. A iniciativa alerta turistas, moradores e trabalhadores do setor turístico sobre os riscos ambientais e as penalidades previstas para a compra e comercialização de acessórios e artesanatos produzidos com parte de animais silvestres. Entre os itens comercializados de forma irregular estão cocares, brincos, colares, tiaras e peças decorativas confeccionadas com penas de aves ameaçadas de extinção, dentes de macacos, couros de onça e garras de aves de rapina. A legislação ambiental brasileira proíbe o uso e a venda desses materiais quando retirados da fauna silvestre, como explica a diretora de turismo da Amazonas Tour, Emanuele Pamplona.
Podemos participar em parceria com o IBAMA da campanha Não Tire Penas da Vida. E isso conversa diretamente ao período que nós vivemos pré-Festival de Parintins. Proporciona trabalhar diretamente em várias frentes, né? Com a população, com os turistas, com os prestadores de serviço turístico, chamando a atenção deles para a não comercialização e também não comprarem objetos, adereços, decorações que tenham ali na sua composição penas naturais e partes da nossa fauna silvestre.
Além da conscientização, a campanha também orienta a população sobre como identificar penas naturais e artificiais. As naturais apresentam uma estrutura central com pequenas divisões nas laterais, além de textura mais maleável e capacidade de voltar ao formato original. Já as artificiais costumam ser mais rígidas e aparecem como alternativa sustentável na produção artesanal.
O maior ativo do estado do Amazonas é a nossa floresta amazônica, com toda a sua flora, com toda a sua fauna. E essa campanha, ela vem dentro desse propósito de proteção do meio ambiente e de que a gente consiga trabalhar, sim, um turismo responsável e seguro para o nosso estado.
A Lei de Crimes Ambientais número 9.605, de 1998, prevê pena de detenção de 6 meses a 1 ano, além de multa que pode chegar a 5 mil para quem comercializa ou utiliza artefatos produzidos com parte de animais silvestres. As punições aumentam nos casos que envolvem espécies ameaçadas de extinção ou ocorrências em áreas de conservação. Com informações de Yuri Bezerra, da Rádio Rio Mar, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional repassou mais de R$2 milhões para ações em defesa civil em 5 municípios. Recursos vão apoiar medidas emergenciais em cidades do Acre, Amapá, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Todas as informações com Manuela Rolim.
5 municípios afetados por desastres vão receber recursos federais para ações de defesa civil. O repasse de R$2 milhões foi autorizado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional nesta segunda-feira, 25 de maio. Receberão recursos cidades de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Acre e Amapá. Confira a lista completa no site do Ministério em mdr.gov.br. Juliana Moretti, diretora do Departamento de Articulação e Gestão da Defesa Civil Nacional, explica como os recursos podem ser aplicados.
Os recursos da Defesa Civil podem ser empregados em três frentes: ações emergenciais para socorro e assistência às vítimas de desastres, como, por exemplo, o fornecimento de kits de alimentos, de higiene e apoio logístico, o restabelecimento de serviços essenciais, como o abastecimento de água e a desobstrução de vias, e, por fim, na recuperação de áreas afetadas por desastres, como, por exemplo, as ações para a reconstrução de infraestruturas públicas e residenciais atingidas.
Para saber mais sobre as ações do governo federal em proteção e defesa civil, acesse mdr.gov.br. Reportagem Manuela Rolim.
Entidades de pescadores artesanais do Baixo Tocantins, no estado do Pará, contestam cancelamento de seguro defeso. Segundo o governo federal, alguns pescadores tiveram os benefícios cancelados porque estão em desacordo com a lei. Acompanhe com Demi Fernandes.
O que deveria ser o suporte financeiro essencial durante o período de reprodução das espécies tornou-se motivo de angústia para milhares de pescadores artesanais no estado do Pará. Uma onda de cancelamento de parcelas do seguro defeso pelo governo federal, sob a justificativa de desacordo com a lei, gerou uma crise social em diversas comunidades ribeirinhas, mobilizando colônias de pesca e lideranças locais. Em Abaetetuba, um dos principais polos pesqueiros da região do Baixo Tocantins, a colônia de pescadores Z14 está na linha de frente para reverter o que classifica como uma injustiça generalizada. Segundo a entidade, muitos beneficiários que tiveram o pagamento suspenso são pescadores tradicionais com décadas de atuação e documentação regularizada. Cláudia Souza, presidente da colônia de pescadores Z14 de Abaetetuba, falou sobre estes cancelamentos.
Hoje, a pesca vive o pior momento da história. Em mais de 100 anos, a pesca nunca tinha vivido uma situação dessa. São leis, regras, normas, decretos, portarias, tudo com o intuito de prejudicar essa categoria. Digo prejudicar porque hoje os nossos pescadores estão impossibilitados de exercer a profissão deles, porque o seu RGP está suspenso e também está impossibilitado de receber o seu benefício, que é para sua subsistência no período da piracema. Como se isso não bastasse, o cancelamento da autorização de pesca, da condicionante para ele receber o seguro-defeso, hoje inventaram uma entrevista maldosa e maliciosa, onde as perguntas eram com duplo sentido. Eu vou dar um exemplo aqui, que eles perguntavam para os pescadores: você para de pescar no defeso? Sim. Mas você não faz nada? Você não vende um açaí, um porco, um pato? Você vende alguma coisa? Você faz alguma coisa? É, eu faço para defender o da boia. Claro, todo ser humano, ninguém iria responder que não fazia nada, porque Deus não joga comida, alimento na boca de ninguém. A gente tem que ir atrás. E o que eles faziam? Colocavam lá que esse pescador estava em desacordo com a lei, porque ele tinha outra fonte de renda. Então, isso não é nada mais, nada menos do que uma maldade com essa categoria. Mas a gente tem lutado, a colônia está firmemente lutando, nenhuma colônia, sindicato, associação está aceitando essa injustiça que estão fazendo com nossos pescadores e pescadoras, e nós vamos para cima, nós estamos lutando incansavelmente para derrubar essa injustiça.
Para as entidades representativas, o rigor da fiscalização, embora necessário para combater fraudes, acabou por punir o trabalhador legítimo. Demi Fernandes, da Rádio Conceição FM de Abaetetuba, no estado do Pará, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia e Notícia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia. Comunicação que transforma e ressoa as vozes dos lutadores sociais.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. E essa integração que forma a teia de vida que garante a sobrevivência de todos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de informação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Comunidade indígena Truaru da Cabeceira realiza De Pesca de Matrinxã. A iniciativa fortalece a autonomia alimentar em Roraima. Luana de Oliveira traz as informações.
A comunidade indígena Truaru da Cabeceira, localizada na região do Murupu, em Roraima, realizou no último final de semana a De Pesca de Peixes da espécie Matrinxã. Resultado de um trabalho coletivo desenvolvido por moradores da comunidade por meio da implementação do Plano de Gestão Territorial e Ambiental, o PGTA. A ação mobilizou 26 pais de família envolvidos diretamente no projeto de criação de peixes, considerado uma alternativa sustentável para fortalecer a segurança alimentar, a geração de renda e a autonomia das comunidades indígenas. A retirada dos peixes do açude foi acompanhada por representantes do Conselho Indígena de Roraima e equipes técnicas do Departamento de Gestão Territorial, Ambiental e Mudanças Climáticas. Durante a atividade, o Tuxaua-Geral do Conselho Indígena de Roraima, Amarildo Macuxê, destacou o apoio oferecido pelo CI às comunidades indígenas e parabenizou os moradores pela dedicação e pelo compromisso com o desenvolvimento sustentável dentro do território.
É um apoio do Conselho Indígena de Roraima através do Departamento Ambiental. Eu queria aqui primeiro parabenizar as comunidades, né, que se dedicaram, né, para ter esse cuidado aqui com os peixes e agradecer o pessoal do DGTA, a pessoa da doutora Cineia. O Conselho Indígena de Roraima continua trabalhando para garantir a sustentabilidade nas comunidades, a luta pelo território, para garantir a liberdade do nosso povo ter sua produção, ter seu projeto sem impedimento nenhum.
Já a coordenadora do Departamento de Gestão Territorial Ambiental e Mudanças Climáticas, Cineia do Vale, explicou que a DEPESCA faz parte da implementação de uma das ações previstas no Plano de Gestão Territorial e Ambiental.
Esse é um momento, né, que a gente está aqui implementando uma das ações do PGTA e tendo um resultado positivo. Isso aqui, para o Truaru, é muito importante porque nós não estamos aqui a última vez de implementação, mas o resultado desse projeto é muito importante para a gente saber que outros virão e a gente tem aqui um resultado positivo.
Segundo o Conselho Indígena de Roraima, os PGTAs vêm sendo implementados em diferentes comunidades do estado, como a estratégia de proteção territorial, preservação ambiental e fortalecimento da autonomia indígena. A DEPESCA realizada na comunidade Truaru da Cabeceira representa um dos resultados concretos desse trabalho coletivo, desenvolvido entre lideranças, famílias e equipes técnicas. Da Rádio Monte Roraima, Luana de Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Projeto de sociedade. Estamos muito perto do Dia do Meio Ambiente, 5 de junho, e por isso, as informações publicadas pela Carta Capital no dia 25 de maio confirmam que a população brasileira deseja que se cuide muito bem do ambiente em que vivemos. 9 em cada 10 pessoas têm consciência clara de que os modelos de produção e consumo precisam ser transformados para se enfrentar à crise climática. No total, 74% concordam totalmente com essa afirmação. Na verdade, 8 em cada 10 pessoas já notam que as mudanças climáticas mexem com seu cotidiano. E quase a metade delas declara que esse impacto é muito grande. Isso mostra que, de fato, essas mudanças já não são vistas como algo distante, futuro, e sim que elas estão impactando diretamente as pessoas, justificando que se diga que estamos em emergência climática. As 2.630 pessoas de vários estados destacaram esses desafios: ter que arcar com um custo maior de vida, problemas de saúde física, obstáculos ao acesso ao seu local de trabalho, adoecimento mental, perda de renda e de emprego. Na hora de indicar a quem cabe enfrentar essas mudanças climáticas e suas consequências, 7 em cada 10 disseram que cabe ao governo. E poucas acharam que cabe aos empresários e aos grupos de ação da sociedade civil. Como a maioria indicou ser preciso mudar os modelos de produção e de consumo, será que as pessoas que indicaram o governo concordariam que cabe a ele a responsabilidade de fazer isso? Mas os grandes empresários e banqueiros defendem que o governo não pode interferir nisso e que o melhor é deixar que isso seja decidido pelo mercado, isto é, por eles próprios. E com isso, não acontecem as mudanças de modelo desejadas pela maioria. Como isso não foi perguntado aos entrevistados, é provável que a maioria tenha pensado e desejado que nosso país tenha um projeto de sociedade em que a produção e o consumo não agridam a natureza e não provoquem mudanças climáticas. Como um projeto de sociedade é obra de todo o seu povo, vale a pena aproveitar as eleições deste ano para escolher bem e só confiar o voto às pessoas que serão governantes e legisladores favoráveis à construção de um projeto de sociedade que enfrente as mudanças climáticas.
Encerra aqui a edição de número 4.459 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Demi Fernandes, Daniela Pantoja, Yolanda Mendes, Luana de Oliveira, Manuela Rolim e João Carlos Moraes. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site redesdenoticiasdaamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdaamazonia. A você, uma boa noite.